Mais um bloco informativo na ERD com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. A Autoridade de Saúde Aços do Médio Tejo recomenda a adoção de medidas preventivas face ao aumento das temperaturas nos próximos dias. O Coro Misto da Canto Firme participa a partir de hoje e até segunda-feira no encontro coral de verão a decorrer em Praga, na República Checa. A Câmara Municipal de Alvaiázar contesta a não diminuição de portagens na A13.
Mordida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matia, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercado dos Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande corrida de Touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas para o final do dia. Pequena subida da temperatura e também da mínima e também da máxima. Previstos estão então 32 graus para a Guarda, 34 para o Porto e Faro, 37 para Lisboa, 38 para Coimbra, Leiria e Castelo Branco, 41 para Évora e 42 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. É de há muito um dos principais eventos que se realizam durante o mês de agosto em Tomar. Falamos da Corrida de Touros dedicada ao imigrante, que nesta sexta-feira vai decorrer na Praça de Touros José Salvador. Agendada para as 22 horas, espera-se casa cheia numa corrida que, por norma, junta grandes nomes do toureio a cavalo e que lidam esta noite 7 touros. Cavaleiro Rui Salvador, um dos participantes da corrida e organizador da mesma, antecipou para a ERTS o espetáculo que disse esperar estar à altura das expectativas.
São muitas. Mais uma vez dedicamos uma corrida ao imigrante com todo o carinho e a verdade é que tentamos fazer com que seja um verdadeiro aliciante com pessoas, com artistas que sejam atrativos. Para além de mim, está a Sónia Matias, está num momento extraordinário, aliás, podemos vê-la em todas as feiras taurinas do país, assim como o Brito Paes, que estão numa fase num momento extraordinária. E depois está o meu filho, que é algo que está a despertar e que naturalmente também cria alguma expectativa, esperemos que tudo corra bem. Depois temos os focados de Lisboa e de Tomar, numa saudável competição. E para comentar tudo isto, temos 7 touros da extensão Vasco, que foi só a ganaderia triunfadora do ano passado. Portanto, eu penso que estão reunidas as condições para que a corrida seja realmente um êxito e que as pessoas saiam daqui contentes com o espetáculo que vão ver. Faz parte da vida corrida também a banda Galvin Pais, não é? Que é outro dos aliciantes aqui também de Tomar. E convém referir que também vai participar. Uhum. Os bilhetes são claramente atrativos, há bilhetes desde 10 euros, portanto, também aí tomamos em conta a situação complicada e económica que existe no momento para tentar, de alguma maneira, minimizar ao máximo qualquer dificuldade das pessoas não irem.
Rui Salvador refere também que as corridas de touros fazem parte daquilo que é a memória ancestral e da tradição que o imigrante tem quando está fora e, por isso, vive de forma intensa este espetáculo.
No imigrante, vem buscar sempre ou procura sempre algumas coisas que lhes toquem nas raízes. E é isso que, tanto aqui como quando está fora, procura. Naturalmente, isto é uma atividade que é ancestral e que naturalmente tem a ver com todas as nossas tradições, absolutamente enraizada, e como tal, é um espetáculo que está inconscientemente integrado na memória e em tudo aquilo que as pessoas que estão fora têm sempre de mais alguma coisa que lhes chama à terra, não é? E é isso que nós procuramos fazer, que quando aqui vêm, pelo menos tem um espetáculo à séria, digno e que seja um atrativo à série. É preciso ter o cuidado de arranjar os touros atempadamente, os cavaleiros estão bem e fazer com que tudo esteja a posto, porque há uma logística imensa por trás de tudo isto, que implica uma imensidão de coisas, naturalmente mais complexo do que tudo poderá aparecer, além de toda a burocracia em si, incorporada. Há uma quantidade de situações e pessoas que intervêm diretamente neste espetáculo, que fazem dele aquele momento glorioso que vão viver ali durante 2 horas. Venham à corrida, espero que gostem e agradeço-vos por terem com todo o carinho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O aviso é da Autoridade de Saúde, ACES do Médio Tejo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, aliás, prevê um aumento acentuado de temperatura, em especial a temperatura máxima para os próximos dias. Deste modo, os serviços de saúde pública estão a chamar a atenção para as recomendações e medidas de prevenção a adotar nestas situações destinadas à população em geral e medidas específicas para as pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor, nomeadamente crianças nos primeiros anos de vida, pessoas com 65 ou mais anos de idade, portadores de doenças crónicas, pessoas que desenvolvam atividade no exterior e pessoas isoladas. Para se proteger dos efeitos negativos do calor intenso, deve-se então ter em atenção um conjunto de recomendações, como sejam o manter-se protegido do calor, manter hidratado o corpo ao beber muita água, manter a casa fresca e também manter-se em contacto e atento aos outros. Um conselho que é particularmente importante para idosos e, sobretudo, para aqueles que se encontram mais isolados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Coro Misto da Canto Firme está a participar de hoje até segunda-feira no Encontro Coral de Verão a decorrer em Praga, na República Checa. O Coro Canto Firme é um dos 2 coros portugueses que participa neste festival coral que se realiza dentro da Igreja de São Nicolau e Igreja de São Salvador em Praga, na República Checa, reunindo para o evento coros oriundos de toda a Europa. Ali estão presentes coros da Alemanha, Espanha, Holanda, Itália, Inglaterra, Polónia e Roménia, Suécia e Portugal. Cada coro realiza uma atuação em cada uma das igrejas, terminando o encontro na segunda-feira com uma sessão de canto em comum para todos os coros presentes no festival. Simão Francisco, o presidente da direção da Associação Canto Firme, falou à Hertz desta deslocação a Praga, na República Checa.
O Coro Misto da Canto Firme, a secção fundadora da associação, deslocou-se agora durante 4 dias até Praga, na República Checa, onde está a participar num festival de verão, uma espécie de encontro de coros, que reúne coros de todo o mundo, nas 2 catedrais que existem em Praga. Isto foi fruto de uma candidatura que foi feita, todos os anos esta candidatura ao festival, e este ano o Coro Misto da Canto Firme foi convidado então a participar e ser um dos 2 coros a representar Portugal nesta edição de 2016. Tem 2 vertentes, tem a vertente lúdica, em que vem ajudar a cimentar o espírito de grupo dentro do coro, e depois tem também a parte cultural, em que neste caso o Coro Canto Firme leva a cultura tomarense, porque leva Lopes de Graça, como não podia deixar de ser, e leva a cultura portuguesa, sendo que os concertos que o coro irá apresentar em Praga serão só de música portuguesa. Ou seja, uma boa forma de mostrar a nossa cidade e o nosso país, obviamente. E além de Lopes de Graça, que será sempre lembrado pelo Coro Misto da Canto Firme, teremos também o Rico Carrapatoso presente neste programa, ou nestes programas que o coro irá apresentar em Praga. Portanto, referir que esta deslocação a Praga, ou seja, o festival não cobre nenhum dos custos da viagem, da despesa que há, e então foram todas as atividades que a associação e mais propriamente o Coro Misto foi realizando nestes tempos para conseguir angariar fundos para a deslocação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alvaiázar aprovou por unanimidade, sob proposta da Presidente do Município, Célia Marques, uma tomada de posição de contestação pelo facto do Governo pretender implementar uma descida de 15% dos valores de portagem em autoestradas que servem territórios de baixa densidade que não contempla a A13. Numa nota a que a ERT teve acesso, o município da ERT de Alvaiázar contesta esta decisão do Governo, tendo em conta que a mesma tem, ao nível da fixação de pessoas e empresas, da mobilidade e segurança dos habitantes da região, também do desenvolvimento local e da criação de emprego, enormes repercussões negativas que se refletem em termos da sustentabilidade e desenvolvimento económico e social. Defende ainda, a Presidente da Câmara de Alvaiázar, que a A13, na forma como o Governo a discrimina negativamente, jamais permitirá o investimento e a competitividade empresarial da região e a inversão do drama do despovoamento sustentado cada vez mais ao abandono dos jovens da sua terra. Esta nota do município de Alvaiázar refere ainda que o Executivo exige assim que o Governo confira à A3 a sua verdadeira importância para o território e, ao invés de impor custos médios por quilómetro para quem nela circula, dos mais elevados do país, prejudicando o território, as empresas e as famílias residentes na sua passagem, alargue os benefícios a esta, considerando também a A3 na política de redução do valor das portagens.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A cerveja artesanal é o mote para mais uma edição, a terceira, do Festival Provarte, que decorre de hoje até ao próximo domingo, na Alameda da Carvalha, na Sertã. O evento, que apresenta em simultâneo um vasto programa musical, visa assim promover o intercâmbio de experiências e sabores entre os vários produtores presentes e os visitantes. O festival pretende ser uma mostra do que melhor se faz em Portugal na área da cerveja artesanal. Carla Rodrigues, da organização do Provarte, falou à ERT do evento.
O festival foi crescendo ao longo dos anos, tanto em termos de ofertas de cerveja artesanal, como também nas próprias atividades que vamos desenvolvendo com a temática da cerveja e até mesmo a parte de programação musical. Eu lembro-me que na primeira edição que fizemos o Festival Provarte ainda existiam poucos produtores cervejeiros. Na altura tivemos praticamente todos os produtores nacionais e estamos a falar de cerca de 12 a 15 produtores que existiam nessa altura. E agora, este ano, já temos que fazer alguma seleção de produtores, porque não conseguimos ter a presença de todos, porque já vamos para quantidades como 70 ou 80 produtores cervejeiros certificados. Portanto, acabou por existir mesmo aqui um crescimento muito grande e também uma procura também bastante grande pela cerveja artesanal. Há uma diferença em termos dos produtos que estão utilizados numa cerveja industrial e numa cerveja artesanal. Portanto, as cervejas artesanais são cervejas que estão, que não são filtradas, que não levam químicos e outros tipos de aditivos. Portanto, são cervejas muito mais, podemos dizer, mais puras em termos dos ingredientes que são utilizados. E isso é que acaba por fazer aqui a principal grande diferença. Porque as cervejas que até acabam por ser mais turvas e os processos de produção também acabam por ser diferentes. É uma cerveja que também se consegue tirar mais partido em termos de sabores, porque também os próprios produtores capricham na própria concepção da cerveja, acrescentam ingredientes que são, todos eles são ingredientes cereais maltados.
Serão efetuadas mais de 60 degustações de cervejeiras nacionais e algumas internacionais, garantindo assim aos visitantes uma grande variedade de rótulos, cada um deles com o seu aroma, textura e sabor. Carla Rodrigues refere que este ano o evento tem assim mais participações de cervejeiras e também a realização de vários workshops.
Vamos ter cerca de 80 cervejas diferentes para experimentar. Portanto, nós temos evoluído nesse sentido de ter sempre mais cervejas e cervejas diferentes. Portanto, têm sempre cervejas de outros produtores e até os próprios produtores também acabam por criar receitas diferentes e têm depois também uma oferta diferente no festival. E então, este ano vamos ter então essas cerca de 80 cervejas diferentes, além de termos também já aqui uma presença de algumas cervejas estrangeiras. Nós vamos ter uma cerveja espanhola e vamos ter uma cerveja da Escócia. Vamos ter algumas atividades cervejeiras, neste sentido serão algumas provas comentadas que são mini cursos que apresentam, portanto, as características da degustação de cada cerveja, portanto, as cervejas são analisadas tanto em termos de cor, de textura, de sabor, de aroma, e então temos um formador que explicará as diferenças entre cada cerveja. Portanto, temos dois tipos de provas comentadas. Vamos também ter um workshop que é referente aos copos, porque, tal como o vinho, a cerveja também necessita de um copo para cada estilo de cerveja, e para se conseguir tirar partido dos próprios aromas e do próprio sabor da cerveja, porque a abertura do copo também influencia muito isso. E então vai ser um workshop que irá explicar, portanto, o copo ideal para beber uma cerveja de trigo, ou beber uma cerveja preta, ou beber uma cerveja mais amarga. E além destes workshops, também temos um workshop de produção de cerveja artesanal, que vai ser no domingo, que acompanha todo o processo desde o início até ao fim, como se faz cerveja. Portanto, isto vai ter uma demonstração ao vivo no próprio recinto. E além disso, depois também temos os concertos e as animações musicais de rua e teatrais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município do Sardual inaugura este mês, no dia 20 de agosto, o 6º percurso pedestre intitulado Calcorrear dos Resineiros, na freguesia de Alcaravela. Recorde-se que o município de Sardual considera a recuperação e preservação do património cultural, ambiental e natural como importantes orientações estratégicas. Assim, para além da caminhada, enquanto modalidade dos desportos de natureza, estes percursos contribuem diretamente para o desenvolvimento socioeconómico das zonas rurais. Como disse a Hertz Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, a definição de uma rede de percursos pedestres no concelho é já uma aposta a ganha, uma vez que os percursos têm como última finalidade dar a conhecer o património de forma estruturada, organizada e integrada.
É uma aposta ganha, porque com muita frequência encontramos grupos vindos de diversas regiões, vindos de fora, que vêm conhecer os nossos percursos, que vêm e que por aqui passeiam, por aqui almoçam, por aqui jantam, às vezes até dormem. É uma forma de também, não só, como disse, dar a conhecer todo este nosso património, mas também de contribuir para o desenvolvimento da nossa economia local, com um fluxo de turistas que vêm, que são defensores e que são, costumam utilizar os percursos destes como forma não só de turismo, mas também de manutenção física. Olhamos para o concelho como um todo, vendo onde é que o podemos potenciar em termos turísticos e com isso também desenvolvimento económico, porque o turismo está diretamente ligado ao desenvolvimento económico. Temos várias vertentes, como disse, temos a vertente do património, o património histórico, o património cultural, o património no âmbito da fé e da religiosidade, e temos também agora aqui, com este percurso, também o património natural, que é também de grande riqueza, claro, juntando também o gastronómico, e recordo que os bons vinhos que o Sardual tem, tudo isto junto faz um pacote turístico de grande interesse.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a Guarda Nacional Republicana, que registou nos primeiros 6 meses de 2015 e de 2016, em todo o território nacional, mais de 3.200 atropelamentos, tendo sido registados nos dois períodos 49 vítimas mortais, correspondendo a 14% do total das mortes em acidentes rodoviários registados na área da responsabilidade da GNR. No primeiro semestre de 2016 foram registadas 24 mortes, 94 feridos graves e 791 ligeiros, num total de 1.700 atropelamentos. Em termos comparativos com o período homólogo de 2015, registaram-se mais acidentes, 1.500 222 no total, mais feridos graves 83 e também mais feridos leves 725. Porém, com menos uma morte, tendo então registado-se no mesmo período 25 mortes por atropelamento. Na análise por distrito, Santarém registra 43 atropelamentos nos primeiros 6 meses deste ano, quase o dobro daquilo que se verificou em igual período de 2015. Ainda nesta tabela, aqueles que registram maior índices deste tipo de sinistralidade são o distrito do Porto, que lidera, com 388 atropelamentos, seguido de Braga, com 345, e de Aveiro, com 279. Os atropelamentos ocorrem muitas vezes por distração, tanto do condutor como do peão. Salientar que são as crianças e os idosos que constituem os grupos mais afetados, sendo por isso também as principais vítimas de atropelamento. E é tudo. Fechamos assim. Vamos encerrar. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.